A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma floresta nas nuvens. Vamos conhecer os extraordinários bosques nublados da Cordilheira dos Andes, paraíso de aves raríssimas e reino do urso de óculos, o único da América do Sul. Mas o que dizer de um pássaro que canta sem abrir o bico? O som do manaquim vem das asas, que vibram 107 vezes por segundo. Os mais coloridos beija-flores da terra, pica-paus construindo seus ninhos, famílias inteiras em pleno café da manhã. E um emocionante encontro com o galo da Serra Andino, considerado o mais bonito pássaro do mundo. O programa desta noite é uma coprodução com a EPTV, afiliada da Rede Globo.
Uma das cidades mais altas do mundo, 2.800 metros de altitude. Guardada por ombros de pedra e gigantes imprevisíveis. 7 vulcões, neves eternas, silêncio e um passado de fogo, que até hoje faz a terra tremer. Você moraria num lugar assim? Pois saiba que este vale é ocupado pelo homem há 5 mil anos. Com 2 milhões e 300 mil habitantes, Quito fica no norte do Equador, a 20 quilômetros da linha que divide a Terra em dois hemisférios. Mas vamos nos afastar de Quito. Viajamos agora para a parte talvez menos conhecida do país. 80 quilômetros a noroeste da capital. E alcançamos o nosso ambiente, a floresta. Termina a estrada, começa a nossa grande aventura. A partir de agora, a nossa expedição ganha o auxílio luxuoso das mulas. Estão aqui, ó. Shakira, Ellen, Serafim e Mama Negra. O peso está bem distribuído e, na verdade, elas levam cargas muito abaixo do que estão acostumadas. A gente podia até montar, mas não, vamos a pé. A escalada é o nosso primeiro desafio nos Andes. Vamos começar então? Vamos lá? São 2 quilômetros e pouco, mas tudo ladeira acima. A comitiva sai da altitude de 1.500 metros. As mulas nem sentem. Mas para nós, haja vontade. As placas de altitude anunciam o ar mais rarefeito, com menos oxigênio. Mas é a paisagem que nos deixa sem fôlego. E quantas surpresas! Depois de quase 2 horas, alívio. Para quem subiu a 2 mil metros de altitude, a recepção na base de Santa Lúcia é refresco.
Buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes.
Limonada.
Limonada.
Mas para que tudo isso? Para conhecer um ambiente especial, raro no planeta, a Floresta das Nuvens, ou os Bosques Nublados da Cordilheira dos Andes. Que diferença faz uma nuvem no meio de tanto verde? Aqui elas criam um mundo, cenário e criaturas que nascem da condensação da umidade. Rios de montanha. Água limpa e fresca que mata a sede e se apressa a ladeira abaixo para irrigar a mata como veias a céu aberto. E a névoa, o rio aéreo, diluído, que viaja com o vento e alcança todos os cantos da floresta.
até o mais escondido. Esta umidade vinda do Oceano Pacífico que nutre os líquens, a mistura de fungos e algas. Difícil encontrar um tronco sem o casaco típico da região, bordado em cores e rendas. Nesse novelo de ramos e raízes, a convivência é o fio que desafia a gravidade. Um ligado ao outro. Uma única árvore pode ter até 50 espécies de orquídeas e outras tantas de bromélias, samambaias. Quem quiser que pare para contar. Um lugar tão especial que foi eleito por biólogos do mundo todo como hotspot, ou seja, um ponto quente, por causa da grande importância da biodiversidade. Mas não é só isso. Ana Mariscal, doutora em conservação de florestas da Universidade da Suécia, nos explica que hotspots são lugares com alta diversidade, ameaçados de degradação ou extinção. Estamos na região que se chama Chocó Andino, diz ela. Calculava-se que restavam aqui 25% das florestas nativas. Hoje já sabemos que esse número é bem menor, talvez só 10 ou 5% da mata original.
Mas se pensa que talvez tenhamos ya solamente un 10 o 5%.
Agora é hora de explorar os bosques andinos. Nosso guia nos conduz por uma antiga trilha indígena, na crista da montanha. Como encontrar nesse mar de folhas aves de 10, 12 centímetros? É preciso ter olhos para isso e conhecer os segredos da floresta. A temperatura varia pouco, de 15 a 20 graus. Aqui é sempre primavera. E das maravilhas da estação, a vida é a mais surpreendente. A floresta está cheia de ninhos. Encontramos dois ovinhos no barranco. Noé Morales explica que é de um pássaro muito esperto, que aproveita a forragem para aninhar em tempo recorde.
É muito fácil para construir.
É muito fácil fazer um ninho.
Muito fácil. Como podem mirar, há muito musgo. Sim, há muito musgo. E ele simplesmente faz isto, só baixa um pouco.
Faz assim.
Baixa um pouco e...
E o ninho está pronto.
Mas como é o bicho? À frente, em outro ninho, a vida vai mais adiantada. São filhotes de solitário andino. As penas da asa já despontam. O topete ainda é ralo e despenteado. Cara de sono? Puro disfarce. Eles são programados para reagir a qualquer barulho que indique a chegada da mãe. E quando ela aparece, quem não chora não come. É uma competição para ver quem abre mais a boca. O cuidado com a cria encanta pela ternura, mas ao mesmo tempo é um momento de puro instinto. Pelos filhotes, os pais são capazes de vencer a fome. O surucuá-pavão é um dos mais elegantes das matas andinas. Mas a nobreza se mostra na obrigação. Repare que ele tem uma fruta no bico. Por que não come? Ele sabe que dentro do tronco alguém precisa mais. Filhotes grandes. O da esquerda, maior, é um macho. Na direita do vídeo, uma fêmea, que parece brincar com a comida. Ela regurgita a frutinha e volta a engolir. Tem pressa para liberar o papo e com toda a razão. As goiabinhas silvestres estão maduras e a mãe sabe que é preciso aproveitar. O futuro depende disso. Da habilidade do tangará de capturar insetos. Ele, que aqui é chamado de tangará primavera, gosta de variar o cardápio e educa o paladar dos filhotes no berço. Primeiro formigas, depois frutas. Onde chove tanto, uma cobertura é sempre bem-vinda. Está um telhadinho na entrada de casa. Tão bonito que parece que foi feito com a mão, mas é natural. Combina com os donos. O Barbet tem penas decoradas e jeito para engenharia. A varanda veio pronta, mas o buraco está sendo aberto no dente, quer dizer, no bico. E nisso, os pica-paus são craques. Este casal divide a jornada. Entre as grandes espécies dessa ave, com mais de 30 centímetros, o poderoso é o que vive nas alturas. Procurando comida ou escolhendo o material para a construção, é uma época feliz. Casamentos, namoros, roupa bonita. Mote-mote aparece solteiro, mas vestido para festa. As duas penas centrais do rabo têm um adereço surpreendente. Parecem dois ponteiros de relógio. Vai ver que é para não perder a hora do pulo certo. Agora! As florestas das nuvens estão entre os melhores lugares do mundo para a observação de aves. Só nos 600 hectares ao redor da reserva onde estamos, já foram registradas quase 550 espécies. Muitas delas endêmicas, aquelas que só podem ser encontradas aqui. Numa floresta assim, as surpresas são infinitas. E no meio de tantas aves coloridas, umas grandes, outras pequenas, algumas surpreendem por serem diferentes de tudo que a gente imagina. Aqui mora um passarinho que canta sem abrir o bico. Difícil acreditar, mais difícil ainda é encontrar o bicho. Depois de tanto subir, agora precisamos descer. Ao pé da letra.
Um buraco aqui.
A dificuldade valoriza a busca. Caminhamos 2 horas. E ficamos muito cansados com tanto peso nas costas. Até que surge um primeiro sinal. Soa como música. Chegamos à beira de um penhasco. Equipamento montado, ficamos em silêncio. Noé está concentrado. Todos nós estamos. Os olhos vasculham o emaranhado de folhas e ramos. Ouvimos a música. Mas onde está o cantor? Noé estica os olhos e, depois de muita espera, um vulto por trás de uma folha. É ele. Arisco e muito rápido. O bicho só se mostra de passagem. Um risco saltitante. Mais conhecido pelo nome inglês, Club-winged Manakin, o passarinho de 10 centímetros aparece e some novamente. Dá um baile nas nossas câmeras. Até que volta para a apresentação principal. Ele pousa num galho à mostra e, finalmente, canta. Para nossa surpresa, agora ele repete a performance várias vezes. O som improvável é um espetáculo raríssimo da natureza. O manequim macho eleva as asas sobre o dorso e vibra as penas, fazendo-as se chocar 107 vezes por segundo. Com a vibração, as 4 penas do meio se dilatam e emitem um som que lembra um apito. Na verdade, não se trata só de arte. É uma exibição de corte. O macho dança e faz música para conquistar uma namorada. Foi a preferência das fêmeas que, em milhões de anos, selecionou os melhores. Truque? Maravilha? Ou simplesmente dom? Entre tantos que as criaturas da floresta receberam de presente da natureza.
óculos, o único da América do Sul. Como um bicho deste tamanho se equilibra em galhos tão altos?
Nas florestas de nuvens, as cores mudam com a brisa. E o vento instiga a curiosidade. Além das aves, que bichos vivem nessas árvores? Agora vamos atrás de um mamífero raro, o urso de óculos, o único urso da América do Sul. Entramos na mata. Sabemos que ele mora longe e os perigos estão por perto. O que tem neste buraco? A imagem assusta. Uma cobra com a cabeça alta, em posição de defesa ou de ataque. É uma variedade da mussurana que vive no Brasil. Não é venenosa, mas tem fama de mal ou de boa, porque se alimenta de outras cobras. Comida aqui é assunto sério. O gafanhoto parece grande demais para o anandé. Mas nada de desperdício. A primeira refeição do dia deve ser reforçada. O esquilo encontrou um cacho de tucumã. Os jacus também estão de olho nele. As plantas com frutos são restaurantes da floresta. Na busca por elas, os bichos se movimentam e até migram ao longo do ano. Uma pista a ser seguida.
Na busca pelo urso, o pessoal daqui, a cada passo, vai atrás de sinais que a floresta vai dando. Agora a gente acabou de encontrar o primeiro dos mais importantes. Esse aqui, ó, o frutinho do aguacatilho. Ele tem gosto de jabuticaba e é rico em proteínas. É um ótimo sinal para nós, porque o urso costuma vir para cá para comer o aguacatilho. E nesses dias, ele está começando a amadurecer.
Seguimos pela mata. Alcançamos o topo de um morro. Arsênio tem uma estratégia. Procura nas árvores manchas marrons, que são galhos que os ursos quebram para pegar as frutas. Nossas chances estão nelas e nos olhos dele.
Oh, mira, o urso está aí.
Mas aqui ou mais allá?
Aqui cerca, aqui cerca. Mira.
Está longe.
Sim.
Nossa, jamais encontraria isso. Um pontinho preto.
Mas dá para ver que é urso.
Pensa que podemos irmos até aí?
Claro, sim, podemos ir.
Lá vamos nós.
Ui, fundo?
Profundo.
Ui. Ua. Nós estamos a uns 800 metros do urso. E é lógico, para lá não tem trilha. A gente vai pelo meio do mato e aqui no fundo do vale a gente tem que cruzar esse rio. É mais complicado. Mas pelo menos agora o nosso ânimo é outro, porque a gente sabe que o urso está aqui.
É uma corrida contra o tempo, com obstáculos. Às vezes, nem sabemos que rumo tomar.
Cuidado.
Toda pressa, por medo do bicho ir embora e, surpresa, o urso está dormindo, ou quase, relaxadão no galho. As pernas largadas. Ele procura um apoio para a cabeça. Ah, se eu tivesse um travesseiro. E não é que o bicho dorme?
Música.
tempo para esperar. Depois da soneca, desperta para a vida. Ainda está meio sonolento. Como é duro recomeçar o dia. Para baixo, todo santo ajuda. Ele procura o que comer, mas não encontra. Então, um salto. Agora, cheio de disposição, ele usa as garras e sobe atrás de frutinhos. Os braços se soltam e ele quase cai.
Você já viu algum cair?
Uma única vez, conta o guia. Eu vi um urso que estava comendo num galho que se desprendeu do tronco e ele caiu com tudo. No outro dia, eu vi o mesmo urso em outra árvore comendo fruta. Não aconteceu nada.
Não passou nada.
No topo da árvore não falta a habilidade. Para se apoiar, ele distribui o peso do corpo pelos galhos. Age com unhas e dentes. Dentes primeiro. E come. Pega só as frutas maduras. As verdes deixa para o próximo. Os ursos são ótimos escaladores. Passam a maior parte do tempo em cima das árvores, onde constroem ninhos com galhos. Um adulto, como esta fêmea, mede por volta de 1,40 m e pesa entre 90 e 130 quilos. Um bichão. As patas poderosas têm 5 dedos com garras de até 9 centímetros. Dá para encarar? Olha o filhote dela aí! Brincalhão resolve ver o mundo de cabeça para baixo. O ursinho é a cara da mãe. As manchas claras acima do focinho às vezes lembram o desenho de um óculos. Daí o nome, urso de óculos. Apesar de ocuparem quase toda a cordilheira dos Andes, da Venezuela até a Argentina, os ursos sul-americanos estão em risco de extinção. Os cientistas calculam que menos de 20 mil deles ainda vivam em liberdade. Um grandalhão que só quer ser deixado em paz.
Urso de óculos é perigoso? Ele ataca?
Bom, que eu saiba, pessoas eles nunca atacaram. Eu nunca ouvi falar que tenham atacado. Por exemplo, quando se chega muito perto, aí eles correm quando estão no chão.
Mas bem, quando vem muito cerca a gente, eles se correm.
Depois de passar horas comendo, ele retoma o que os ursos adoram: soneca. Com o queixo sobre a patinha. Pra que travesseiro? Para a idealizadora da reserva, a presença do urso de óculos é uma grande prova de uma pequena vitória.
Ah, é muito lindo.
É muito lindo. O urso de óculos sempre arranca um uau de quem vê.
Por quê?
Você sabe que este animal precisa de muitos quilômetros quadrados para viver e encontrar comida, diz a pesquisadora. Quando você vê muitos ursos juntos aqui, você tem a sensação de que conseguiu uma pequena façanha.
Pequena meta, mas l'has logrado.
Raro. Quase invisível. Nossa equipe avança pela mata e chega ao território do galo da Serra Andino, considerado o mais bonito pássaro da terra.
Acima das nuvens, ao lado dos anjos. Diante de tantas formas e cores, é fácil pensar em paraíso. difícil é decidir. Afinal, qual é a ave mais bonita? Atrás de uma candidata ao título, trocamos o dia pela noite. Acordamos às 3 da madrugada e saímos antes das galinhas. Vamos em busca do personagem mais famoso deste horário, o galo. Não um qualquer, mas um muito especial, o galo da Serra Andino.
Olha, a gente já caminhou por mais de 1 hora e até agora a gente só desceu. O Noé falou que temos outro tanto desse pela frente, só que de subida. A gente precisa passar para outra encosta da montanha. Então vamos lá.
Depois de 2 horas e meia, o céu começa a clarear. A floresta desperta. Nós tomamos posição. Nosso guia indica que chegamos. É um dos cantinhos preferidos do galo.
O bicho é bonito, mas escolher um lugarzinho complicado para morar. Além de toda a caminhada, a gente ainda tem a dificuldade aqui da encosta, que é muito íngreme, e é difícil até de parar de pé. Mas é aqui que a gente fica, porque esse é o melhor ponto para a observação, onde a floresta abre uma janela para o vale e parece que a festa dele está começando.
O plano de chegar antes do galo acordar dá certo. Assim que amanhece, a floresta é invadida por uma alvorada de gritos. Alguns estão bem perto da gente. Muitos pontos da mata ainda estão escuros. Difícil focar. Por 20 minutos procuramos sem encontrar. Até que uma mancha vermelha aparece no centro do vídeo. Um deles se aproxima. O bicho se movimenta, parece nervoso. Não para, pula de um lado para o outro. Tentamos acompanhar, atentos a qualquer chance. Mas é esperto. Parece que se esconde de propósito atrás do emaranhado de folhas. E é isso mesmo. Agora ele mostra as penas brancas. Sempre atrás dos galhos. Às vezes sobra um olhinho, um só. Vamos conhecendo o bicho aos poucos. Visualizamos a cabeça com a crista perfeita, que rende o apelido de galo. Ele está tão curioso quanto nós. Na verdade, são 3 ou 4, difícil dizer. Enfim, um deles resolve se mostrar. De frente, peito estufado, rei do pedaço. Mas depois da primeira aparição, tchau. Tchau mesmo. Até a próxima. O que vemos já é fascinante. Só que em vez de satisfeitos, ficamos ansiosos por mais. Noé Morales explica que não é tão simples assim.
Sempre a sua atividade?
A atividade é sempre às 6 da manhã. Porque depois eles saem para a mata para procurar comida.
Depois têm que ir a buscar sua comida.
Por que que eles se escondem?
A maioria das aves...
A maioria das aves, por instinto natural, precisa se proteger, não é? Eles sabem que podem ser caçados, por isso ficam correndo para um lado, escondendo para o outro, para não serem predados.
E agora não adianta procurar nada.
Agora é como se eles não existissem.
E luego, 3 da tarde, regressam à sua atividade.
Ah, às 3 da tarde eles voltam.
Podemos esperar aqui?
Podemos esperar?
Podemos esperar.
Queimando de curiosidade, decidimos ficar. O almoço no meio da mata é banana na casca de banana e um pouco de arroz. Às 4 da tarde, descemos para o segundo tempo. Os vultos retornam. Eles começam a se mostrar. De novo, a mesma brincadeira de esconde-esconde. Uma cabeça, parte do corpo, um olhinho na janela. Até que alguns resolvem se mostrar por inteiro. As cores tomam conta das lentes. O vermelho marcante, escarlate. O branco e o preto. E a crista, talvez o adereço mais luxuoso, que leva muitos ornitólogos a eleger esta ave como a mais bonita do planeta. E rara, só existem duas espécies. Essa, o galo da Serra Andino, vermelho, e o alaranjado, que vive ao norte do rio Amazonas, inclusive no Brasil. E este já deu show aqui no Globo Repórter. Também mostramos a exibição que os machos fazem para atrair a fêmea, que no caso do galo da Serra brasileiro, acontece no chão. De volta para a aventura no Equador, a persistência nos põe diante de um espetáculo. À tardinha, os galos retornam. E são muitos. Noé calcula que sejam mais de 20. Começam a piar. É uma barulheira só. A ópera dos galos toma conta. Estamos de frente para o palco, o ponto mais movimentado da floresta. A bagunça dura meia hora e o silêncio volta à floresta. Noé compara esse cantinho de vale com uma
discoteca.
Discoteca, mais ou menos isso, onde os galos vão para fazer uma festa, se mostrar para as fêmeas. Por isso, cantam, dançam, saltitam.
Se movem para um lado ou outro, é para atrair a hembra.
A fêmea aproveita o desfile de modas para escolher um único pretendente. Lá está ela, no canto direito do vídeo, cor mais escura, bem mais discreta. Pelo visto, o macho aí é o sortudo da vez. Depois do namoro, as fêmeas constroem os ninhos longe do alcance dos predadores, na rocha. Daí o nome em espanhol, galito de la roca. Geralmente escolhem paredões perto de um riacho. Se tiver uma cachoeira assim, melhor. O ninho já está cheio, tem dois filhotes com poucos dias de vida. Neste outro é hora do lanche. O que é maior que coração de mãe? O papo, é claro. As frutinhas aparecem como mágica, ou milagre. Ninguém fica com fome. A fêmea resolve tudo sozinha, constrói o ninho, busca comida e mais tarde ajuda no aprendizado da cria. Os filhotes ficam um mês sob os cuidados da mãe. E quando crescer, vão usar o gogó para cantar, anunciar o nascer do dia e o futuro na floresta.
O que significa para vocês, da comunidade, ter um bicho assim, aqui?
Eu sempre chamo...
O galo da serra é muito, muito especial. Nós sabemos que muitos pesquisadores, muitos estudiosos vêm para cá por causa dele. Isso também traz responsabilidades.
A gente do campo estava sempre pensava.
As pessoas daqui acreditavam que só se poderia viver cortando a floresta. Mas somos um exemplo de que é possível sim viver com ela.
Se pode viver sem destruir o bosque.
No alto topo da montanha, um espetáculo da natureza. Os mais coloridos beija-flores da Terra.
Sempre que se fala nos Andes, logo se pensa em picos, neve, vulcões. Não está errado, aqui tem tudo isso mesmo.
Mas para os bichos e as plantas, a cordilheira é, antes de tudo, uma imensa prateleira de sustentação da vida, e cada um escolhe a altitude em que quer viver. Nesta faixa, entre os 1.500 e os 2.000 metros, quem se sente muito à vontade é esse bichinho simpático e fascinante. Nós estamos no paraíso dos beija-flores.
Seres minúsculos, incrivelmente ágeis. Difícil ver, impossível não ouvir. Pelas trilhas na mata, o zumbido característico está por toda parte. Raramente eles ficam assim, quietinhos no galho. Logo desaparecem. Para surgirem de novo nas flores, é claro. É a busca incessante pelo néctar. E aqui, eles são bem servidos. Daí o motivo para a grande quantidade de beija-flores nas florestas de altitude, como diz Ana Mariscal, especialista em flora dos bosques andinos.
Há muitos colibris porque existe muita variedade de...
Existem muitos beija-flores porque há muita variedade de flores. No Equador, temos cerca de 150 espécies de beija-flores e eles dependem de cada espécie de planta.
E eles estão, cada um, dependendo de las espécies de plantas.
É depois do lanche que temos mais chances de observá-los. Quem resiste? Maravilhas da natureza. Um gesto e o farol acende. São como espelhos de um arco-íris. Verde, azul, violeta, brilho desconcertante. Olha a elegância desse aqui. É o beija-flor de rabo violeta. Orgulho da própria roupa. Seria um lorde da floresta? Mas é difícil manter a pose. Os valentões estão na área. Esse galho é meu. Quando o grandalhão é simpático, até que dá para dividir o espaço. Mas é no ar que eles deixam qualquer um sem fôlego. Como acompanhá-los se são mais rápidos que o olho humano? Só com a ajuda dos bebedouros. Instintos à flor da pele. Uma festa. 4, 5, 6 sedentos pelo alimento fácil. Fazem fila, sai um, entra outro. Será? Para defender o prato, o clima esquenta. Esse expulsa o colega sem dó. Comidinha disputada. Uma batalha vencida, ainda tem o marimbondo. Se o bico é reto, é fácil. Mas se é curvo, aí é acrobacia pura. Não dá para usar o trem de pouso. Alguns desses moradores das alturas são únicos. O beija-flor de rabo de raquete é um deslumbre. Parece fantasia de destaque. Mede de 12 a 15 centímetros e esbanja charme com penugem nas patinhas. A fêmea também tem. O nome vem da cauda, que lembra uma raquete de tênis. Mais abaixo, na montanha, a 1.500 metros de altitude, a mata também é repleta de colibris. Outros personagens surgem em cena. Mais cores. Brilho. Briguinhas. Quem manda no pedaço é esse aí, o beija-flor azul de rabo branco, que também ocorre no Brasil. Ele está em todas. Como um soldado valente, ataca e resiste. Tudo para defender o alimento. Mas não tem jeito. Quando o valentão descuida, os outros matam a sede. Música. O voo é uma especialidade imbatível, mas não é privilégio de nenhum deles. Todos são pilotos admiráveis. Alguém discorda? Os beija-flores são uma das maravilhas dos bosques andinos. É com eles que nos despedimos deste lugar tão diferente da Cordilheira dos Andes. Sem deserto, longe do gelo, mas no esplendor de uma floresta. Pulsa, encanta e traz pedacinhos de arco-íris para perto da gente.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.